Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre direitos humanos com o professor Guilherme Assis de Almeida. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Guilherme Assis de Almeida é professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com experiência na área de ciências sociais, com ênfase em direitos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, direito internacional, violência e refugiados. Ele é autor do livro A Proteção Internacional da Pessoa Humana, publicado em 2002. Boa tarde, professor Guilherme. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Queria saudar também todos os ouvintes.
Professor, no último dia 4 de julho, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida no século passado, nos anos 70 do século passado. O que isso representa para o país?
Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Rádio USP por estar levantando esse tema aqui no programa e dizer que ele representa não só para o Brasil, como para todo o sistema interamericano de países congregado na Organização dos Estados Americanos, uma mudança no próprio judiciário brasileiro, né? A gente precisa ter em conta que não é só o caso Herzog, né? Que tem todo esse simbolismo na perspectiva da justiça de transição brasileira, né? A gente teve o caso que o ministro relator foi o ministro Eros Grau do STF, onde o STF decidiu por 9-2 que não iria respeitar uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à imprescritibilidade da lei da anistia. Naquela oportunidade, um dos votos vencidos, o Aires Brito, e o segundo foi do atual ministro Henrique Ricardo Lewandowski, que acabou, na minha opinião, dando um voto profético. Porque ele afirmou no voto dele que essa questão deveria ser julgada caso a caso pelo judiciário brasileiro e que o STF não deveria tomar uma posição a esse respeito. O que está acontecendo? Casos estão vindo à tona, como por exemplo o que você acabou de citar, do caso Vladimir Herzog, que a chance de mudar a situação do caso no Brasil é considerável, né? Gostaria de lembrar que ontem, né, teve o caso da namorada da Marielle Franco, a vereadora do PSOL, assassinada no Rio de Janeiro, que ela teve que ir ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos para provocar uma atitude do governo brasileiro em relação à sua proteção.
O que significa essa mudança do Poder Judiciário em relação aos direitos humanos?
Olha, significa, como fala meu colega, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, professor André de Carvalho Ramos, a gente está vendo aí a força expansiva dos direitos humanos. O que os operadores do direito, em geral, precisam compreender a respeito de direitos humanos, que ele integra o poder judiciário e o raciocínio jurídico como um todo. Isso, é preciso deixar claro, não significa que nós não tenhamos mais violações de direitos humanos, que nós tenhamos acabado com todos os problemas. Não é isso, mas em termos de teoria geral do direito, você pensar o direito, você pensar a aplicação do direito, sem pensar no princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa humana, é impossível. Por exemplo, ontem, na audiência pública, onde se discutia no STF a possibilidade de descriminalização do aborto, esse princípio foi citado em todas as falas, tanto aquelas favoráveis à descriminalização do aborto, como aquelas contrárias.
Professor, o senhor é favorável à descriminalização do aborto?
Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ver como, né? A gente tem que respeitar esse tempo de 3 meses, a gente tem que ter um acompanhamento de todos os serviços médicos que poderão vir a fazer esse aborto legalizado, mas, sem dúvida, eu concordo com a maioria das teses favoráveis à descriminalização.
Professor Guilherme, vamos ouvir uma música da sua escolha, O Bêbado e o Equilibrista. Essa música, que significado ela tem na sua vida?
Olha, ela tem um significado, eu acho que na minha vida, como na vida de todos os brasileiros e brasileiras que passaram por aquele momento, porque, veja, o título por si já diz muito, né? Você tem o equilibrista, que tem como vocação o equilíbrio, e o bêbado, que está numa situação circunstancial, que perdeu todo e qualquer equilíbrio. Então, é um momento que a gente... É um momento de extremos, que a gente precisa encontrar um caminho do meio para a reconstrução da nossa democracia.
Reverendo.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Guilherme Assis de Almeida. Professor, no bloco anterior o senhor falou de um reconhecimento do Poder Judiciário em relação aos direitos humanos. Mas ainda falta uma cultura, ainda a população em geral desconhece esse valor fundamental.
Olha, eu acho que o que a gente tem atualmente são diversos segmentos da sociedade. Acho que tem alguns segmentos que têm essa crença, diria eu, tem um nome, que é a crença na sacralidade da pessoa, né? A pessoa como uma condição a ser respeitada, a pessoa com uma aura de não violência. Tem uma parcela significativa da população que acredita nisso, que trabalha por isso. Quero lembrar que, por exemplo, ontem na Catedral da Sé foi a missa de sétimo dia do grande jurista e brasileiro Hélio Bicudo, né, que representava e que encarnava esse valor. E eu vi lá na missa vários populares, pessoas do povo, que tinham essa ligação com Hélio, que compartilhavam essa crença com Hélio, e você tem grupos sociais que simplesmente desconsideram essa condição da sacralidade. E veja você, eu acho que em qualquer sociedade você tem esses grupamentos diferentes. E aí a importância de você transformar em norma esse valor.
Como é que o senhor vê a ausência do tema direitos humanos na agenda dos candidatos à presidência da República?
Olha, eu acho que ainda é cedo, né? Mal começamos a campanha, os vice-presidentes foram escolhidos no dia de ontem, e ainda é tempo desses candidatos e candidatas e suas assessorias lembrarem desse tema, né? Terem esse tema na agenda política dos candidatos, porque o Brasil, no momento atual, é campeão quando a gente fala em termos de violações de direitos humanos. Então, nesse sentido, qualquer chefe de Estado deve ter em mente essa questão, tanto na perspectiva interna, para dar uma satisfação para a população, como na perspectiva internacional, para saber qual a figura, qual o papel que o Brasil quer exercer no cenário internacional, que está carecendo de países com essa questão de direitos humanos na sua pauta de atuação internacional.
Como é que o senhor vê a política de direitos humanos do Estado brasileiro?
Olha, eu vejo aqui, desde a volta da democracia, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, com a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, posteriormente de uma Secretaria Especial de Direitos Humanos, que deu status de ministro para o secretário de Direitos Humanos. Posteriormente, no governo Lula, essa secretaria foi transformada numa Secretaria de Direitos Humanos, mudando até a sede, saindo do Ministério da Justiça, e hoje nós temos um Ministério dos Direitos Humanos. Enfim, afora essa volatilidade institucional dos direitos humanos no governo federal, ele permanece. Nós temos, quem criou a primeira Comissão Municipal de Direitos Humanos foi o saudoso Hélio Bicudo, e até hoje a gente tem, numa gestão do PSDB, uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Então, em termos da agenda político-institucional do governo brasileiro, nos seus vários níveis, União, Estado, Município, Poder Local, está aí, está escrito. É, evidentemente, ela pode ser melhorada, novas ações tem que ser pensadas e discutido com a população e tudo mais, mas é alguma coisa que integra a pauta político-institucional do Brasil.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Guilherme Assis de Almeida para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 16 de agosto, quinta-feira da próxima semana, o grupo de estudos que eu coordeno na Faculdade de Direito da USP, chamado Diálogo sobre a Governança Pública, uma atividade de cultura e extensão, vai realizar um seminário em associação com a ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, sobre governança pública e infraestrutura. A finalidade do evento é aproximar a universidade, órgãos de controle da administração, gestores públicos e as empresas atuantes no mercado de infraestrutura para debater criticamente as diversas visões desse segmento sobre a realidade brasileira atual, mais especificamente sobre as dificuldades para a realização de investimentos em infraestrutura que tenham relação com os aspectos da governança no setor público. Saiba, ouvinte, que os investimentos em infraestrutura são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país, bem como fundamentais para que superemos o enorme déficit que o Brasil possui em serviços públicos e cidadania. É muito importante, desse modo, que discutamos soluções para o futuro, do ponto de vista do aperfeiçoamento institucional do país, soluções que destravem a administração e, ao mesmo tempo, aguçem o apetite do setor privado pela realização de investimentos em infraestrutura. O seminário vai acontecer no próximo dia 16 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no prédio histórico da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Serão 4 painéis de discussão ao longo do dia, discutindo a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro e seus impactos na área de infraestrutura, o papel hoje desempenhado pelos órgãos de controle, tribunais de contas, ministérios públicos principalmente, o papel das agências reguladoras e, finalmente, como melhorar a governança pública e a transparência nesse tipo de iniciativa. Participarão do seminário representantes do setor empresarial de infraestrutura, como o próprio presidente da ABDIB, o economista Venilton Tadini, os professores Floriano de Azevedo Marques Neto, da Faculdade de Direito da USP, Carlos Ari Sundfeld, da Fundação Getúlio Vargas, dentre outros, eu inclusive. O Dr. Marco Aurélio Barcelo Silva, da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, do Governo Federal, o Dr. Fernando Alfredo Rabelo Franco, presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação, ABAR, e, finalmente, o cientista político Caio Magri, presidente do Instituto Ethos. Repito aos ouvintes que o evento vai se dar no dia 16 de agosto, quinta-feira, e que a participação é gratuita. Os interessados devem se inscrever previamente pelo site da ABDIB, www.abdib.org.br. Fica o meu convite aos ouvintes. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa com o professor Guilherme Assis de Almeida. Professor, como é que o senhor vê a dificuldade que o país tem em revelar e pesquisar as violações de direitos humanos que aconteceram na ditadura militar?
Olha, uma excelente pergunta. A gente não pode esquecer que parcela significativa da população brasileira acredita na violência como forma de resolução de conflitos. E violência aí, na sua definição mais básica, como essa ação intencional de causar dano. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que tem 500 homicídios por dia. Então, enquanto a maior parte da população, dos operadores do direito, dos integrantes do Estado brasileiro, não tomarem consciência do dano que isso causa, do mal que isso causa, do prejuízo econômico que isso causa à sociedade brasileira, a gente não vai conseguir ter esse olhar para o passado, e o olhar para o passado implica ter a memória desse passado e ter a decisão institucional de impedir que fatos como esse continuem a ocorrer.
O que é necessário para virar a página da história?
Como diria um pensador francês, para virar a página é preciso lê-la. É preciso saber o que aconteceu. Então você citou o caso do Vladimir Herzog, é preciso também citar o caso de Rubens Paiva.
E do metalúrgico Manuel.
Do Manuel Fiel Filho. E inúmeros casos que aconteceram. E detalhe, questão de desaparecidos, questão de pessoas mortas sem o esclarecimento devido, continuam a ocorrer. Ou seja, enquanto nós não percebermos a importância de uma investigação policial e judiciária séria, comprometida, transparente, o Brasil vai permanecer nesse estado de coisas.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas saudaram a decisão do Superior Tribunal Federal, STF, no Brasil, de ordenar a reabertura da fronteira do país com a Venezuela. Segundo agências de notícias, a passagem havia sido fechada na segunda-feira por decisão de uma liminar de um juiz federal no estado de Roraima. De Genebra, o porta-voz da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, disse que a decisão foi acertada.
Hasta este momento, Brasil ha generosamente mantenido suas fronteiras abertas a miles de venezolanos que han llegado ahí a causa de la situación que vive su país.
Espíndola explicou que até o momento o Brasil tem mantido suas fronteiras abertas a milhares de venezuelanos que estão chegando ao país por causa da situação em que se encontra a Venezuela. O porta-voz disse ainda que é fundamental que o Brasil continue recebendo apoio para abrigar os venezuelanos que nesse momento precisam da assistência e da ajuda internacionais. Uma equipe do Acnur está na cidade fronteiriça de Pacaraima, monitorando a situação após o fechamento temporário. Durante o encerramento, cerca de 210 venezuelanos não conseguiram terminar a solicitação de asilo, mas tampouco foram deportados. De acordo com o Acnur, mais de 52 mil venezuelanos entraram no Brasil desde 2017 por causa da crise político-econômica em seu país. Estima-se que pelo menos 40 mil tenham ingressado no Brasil pelo estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Com a chegada dos venezuelanos, autoridades locais declararam um estado de emergência por causa da pressão sobre a infraestrutura da cidade. No início do ano, o Acnur pediu US$ 46 milhões a doadores para implementar o seu plano de resposta regional para os venezuelanos nos países de acolhida, incluindo o Brasil. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com o professor Guilherme Assis de Almeida. Professor Guilherme, a proteção de refugiados é uma questão fundamental de direitos humanos que não está sendo observada aqui no nosso país.
É lógico, isso é um déficit democrático que o Brasil tem e é uma pauta de absoluta e fundamental importância de todos os candidatos e candidatas à presidência da República, que o Brasil faça o esforço possível para se transformar em uma pátria da fraternidade cívica.
Como já falamos no programa, nós estamos numa campanha presidencial. O que é necessário mudar, o que é necessário incluir na agenda dos candidatos para que se mude a visão de direitos humanos no país?
Olha, eu acho que a gente tem que ser sintético, né? O tempo do programa é curto, o tempo da campanha presidencial também, e é preciso lembrar que, creio eu, a data da eleição será num domingo, dia 7 de outubro, né? O primeiro domingo de outubro. Lembrar que dia 5 de outubro de 2018, a Constituição da República Federativa do Brasil completa 30 anos. A Constituição, nós temos na Constituição 5 princípios fundamentais. O primeiro é a soberania, o segundo é a cidadania e o terceiro princípio fundamental da República é a dignidade da pessoa humana. Eu acho que a imprensa em geral, os articuladores de redes sociais e aqueles assessores dos candidatos e candidatas que estejam ouvindo a Rádio USP, tem que perguntar para ele qual, para ele e para ela, qual a importância da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da nossa República, integrante da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, qual a importância para a administração que ele ou ela virão a fazer no Brasil. E pensar em termos da dignidade da pessoa humana é o núcleo duro, irredutível dos direitos humanos como um todo.
Em relação a um dos princípios da Constituição, que é a cidadania, ela ainda é uma utopia para a maioria da população brasileira.
Pois é, e a cidadania deixa de ser utópica na medida que o Estado, a imprensa, os professores e professoras em sala de aula, a cidadania como um todo, oferece espaços de convivência e participação. Eu estou convencido que o caminho da democracia do Brasil passa por uma atuação forte e decisiva do Estado, mas, em primeiro lugar, por uma decisão da sociedade nos seus mais diversos níveis de encarar essa questão do exercício da cidadania como uma prioridade absoluta.
Vivemos uma crise política e econômica já há algum tempo. A nossa democracia corre riscos?
Olha, a democracia é um sistema, uma crença, um objetivo que deve ser exercido por todos e todas, todos os dias. Aqui eu falo da perspectiva do filósofo e educador norte-americano John Dewey. Ou seja, nós não devemos almejar apenas um Estado, uma sociedade democrática, mas nós temos que pensar numa verdadeira vida democrática. Então, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, eu gostaria de cumprimentá-los, porque isso mostra o que é o exercício cotidiano da democracia.
Professor, para fechar nossa entrevista, o que mais o senhor teme no Brasil de hoje?
O que mais eu temo é que as pessoas esqueçam a importância do exercício da democracia. E para vencer esse temor, todos os dias, como professor, como pesquisador, eu faço o esforço possível para lembrar aos meus colegas e a meus alunos como é importante encarar a pessoa que está diante de nós como um ser humano sagrado, revestido de uma aura de não violência.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer vê-lo. Agradeço a participação do professor Guilherme Assis de Almeida. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.